Jaime.
Ah, ele demonstrou confiança para o confronto contra a Noruega pelas oitavas da Copa do Mundo no domingo. Disse que espera um jogo difícil, destacou a força defensiva da Noruega e também o talento do atacante Haaland. Mas disse que o Brasil está preparado para qualquer situação. Ancelotti também comentou sobre o Neymar, disse que o nosso camisa 10 não está satisfeito em ficar no banco de reserva, mas tem se comportado de uma forma exemplar. Ancelotti elogiou a postura do jogador, disse que ele está pronto para atuar nos 90 minutos e vai entrar quando a equipe precisar. Bem-humorado ainda, o Ancelotti disse que é 100% certo de que ele não é um gênio, mas é 100% certo também que ele não é tonto. Lembrou ainda que já comandou mais de 1.400 partidas na carreira, Pedro.
É, isso aí, né? Tem que manter aquele pé no chão, né? Vamos dizer assim. Não vou nem dizer humildade só, mas o pé no chão, porque é jogo importante. Obrigado, viu, Ana, pela sua análise, pela sua avaliação dos jornais aqui do dia. E vamos ver, né, Ancelotti? Quero ver o resultado do seu trabalho no domingo, viu? Segunda-feira a gente conversa mais sobre isso. Agora, 5h31, vem aí o repórter CBN na voz do Matheus de Souza.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. Um levantamento da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro encontrou funcionários fantasmas em todos os órgãos do governo fluminense. A reportagem do jornal O Globo apurou que a maioria dos funcionários que recebiam salário sem trabalhar nos 77 órgãos estaduais eram ligados à Assembleia Legislativa do Rio, à gestão anterior ou a ex-titulares de pastas estaduais. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que o governo federal planeja introduzir um imposto seletivo, substituindo parte do imposto sobre produtos industrializados ainda este ano. No entanto, a discussão sobre a alíquota do novo tributo vai ocorrer somente no ano que vem. Durigan enfatizou uma transição suave e diálogo com as áreas afetadas, mirando a implementação completa em 2028. A medida afetará os setores de bebidas alcoólicas, refrigerantes, fumo, apostas, veículos, aeronaves, embarcações e minerais. Hoje é o último dia das 16avos de final da Copa do Mundo. Na primeira das partidas decisivas de hoje, a Austrália joga contra o Egito às 3 da tarde em Dallas. Depois, a Argentina pega a seleção de Cabo Verde às 7 da noite em Miami. E a rodada é fechada pela Colômbia, que decide a última vaga contra a Gana às 10h30 da noite em Kansas City. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
São 5 horas mais 34 minutos. A gente agora chama o Fernando Andrade para conversar com a gente. É hora do Mundo em 3 minutos e o Fernando Andrade conta pra gente, entre outros assuntos, sobre o funeral do Ayatollah Ali Khamenei, que começa agora pela madrugada, deve durar uma semana.
O Mundo em 3 Minutos.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em 3 Minutos. Começa nesta sexta-feira o funeral do líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei foi morto há 4 meses num ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel. Então, ao longo de quase uma semana, ocorrerão cerimônias em pelo menos 5 cidades do Irã e também no Iraque, país com grande população xiita e abriga milícias apoiadas pelo Irã. E aí pense em milhares e milhares de pessoas. O símbolo da cerimônia é um punho fechado com o slogan "Devemos nos levantar". O objetivo é transformar o funeral, cheio de simbologias e significados, numa demonstração de continuidade e não de incerteza. E aqui é bom lembrar o seguinte, Khamenei não era apenas um chefe de Estado, ele era um líder de um sistema teocrático, uma autoridade religiosa do islamismo xiita, muito respeitado no Iraque, como eu já disse, mas também no Líbano, no Paquistão e em outros países com populações xiitas. E era o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana. Mas, antes da guerra, parte da população estava muito insatisfeita com o legado de quase 40 anos de um governo autoritário que prendeu, que torturou e matou muita gente. Também casos de corrupção e concentração de poder. E estávamos vendo uma série de manifestações antes da guerra. Houve manifestações por direitos das mulheres, mas também dos chamados bazares, que são os comerciantes do país, muito influentes. E aí veio a guerra, bom, parou tudo. Agora, um desafio para dar essa cara de continuidade é saber, ou melhor, é não saber, onde está o sucessor de Khamenei, seu filho, Mojtaba Khamenei, que assumiu o lugar do pai. Ele nunca apareceu em público desde que o pai morreu. Falam que ele foi ferido, está desfigurado, mas não aparece nem áudio, nem nada. E devido a esse vácuo de poder, hoje quem governa o Irã é a Guarda Revolucionária. Hoje é um governo mais militarizado do que religioso. Agora passamos para a África do Sul, onde o país tenta voltar ao normal após uma série de protestos contra imigrantes ilegais. Vários grupos estabeleceram o dia 30 de junho como prazo para que todos os imigrantes em situação irregular deixassem o país. As manifestações, em sua maioria, foram pacíficas, mas causou pânico em algumas regiões, em alguns bairros, com violência. Grupos armados agredindo imigrantes, fechando e saqueando lojas. Milhares de imigrantes, principalmente do Zimbábue e do Malawi, procuraram suas embaixadas para solicitar ajuda. Nigerianos também fugiram do país. O que acontece lá é o seguinte, os sul-africanos culpam os imigrantes pelos problemas econômicos do país. Hoje, um terço dos sul-africanos está desempregado. Agora vamos aos dados. A população total de imigrantes na África do Sul é de cerca de 3 milhões, o equivalente a 4% da população. Uma proporção considerada bem baixa em padrões internacionais. Outro dado, a África do Sul abriga cerca de 167 mil refugiados e solicitantes de asilo, segundo a ONU. Número também pequeno em comparação com outros países africanos. Uganda, por exemplo, recebe 1,8 milhão de refugiados. O Chad, 1,2 milhão. O Quênia, 850 mil. E vem mais por aí. Esses grupos anti-imigração convocaram manifestações todas as quintas-feiras. Entre as exigências deles estão deportações em massa daqueles sem documentos. Mundo em 3 minutos. Até a próxima edição.
Agora 5 horas 38 minutos. E a gente começa o nosso giro pelas praças da CBN em todo o país. A gente vai primeiro a Campinas e conta pra você mais o desdobramento daquela história sobre a jovem que morreu durante um salto de rope jump no interior de São Paulo. Quem conta pra gente lá em Campinas é o Marco Guarizo.
A Polícia Civil pediu à Justiça a revogação da prisão temporária.
Daqui a pouquinho a gente chama a reportagem de Campinas. Vamos rodar primeiro em Recife. A gente está atualizando aqui, na verdade, essa matéria. E em Recife, a Justiça de Pernambuco determinou que a Meta suspenda o perfil de um influenciador acusado de xenofobia. E por lá, quem conta pra gente é o Javier Vasconcelos.
A Justiça de Pernambuco determinou que a Meta suspenda em até 2 dias o perfil no Instagram do influenciador Gabriel Silva, que conta com quase 1 milhão de seguidores. A decisão liminar atende a uma ação civil pública da Defensoria Pública do Estado. Segundo o processo, o influenciador publicava de forma recorrente conteúdos xenofóbicos contra nordestinos e mensagens ofensivas a pessoas em situação de pobreza. Na decisão, o juiz José Alberto de Barros Freitas Filho destacou que a liberdade de expressão não ampara o discurso de ódio. Para o magistrado, o influenciador transformou o preconceito e a ridicularização de grupos vulneráveis em uma engrenagem de monetização. A defensoria pede que Gabriel Silva seja condenado a pagar quase R$1 milhão por danos morais coletivos, valor equivalente a R$1 por seguidor. caso a Meta descumpra a ordem de suspensão, poderá ser multada. Como o influenciador mora nos Estados Unidos, a citação será enviada por carta para um endereço no Rio de Janeiro. Procurada, a Meta informou que não vai comentar o caso. Gabriel Silva não se manifestou.
Vamos agora a Macapá. O Luiz Felipe Santos chega para conversar com a gente e conta que a França suspendeu a exigência de visto para brasileiros na Guiana Francesa.
A medida foi confirmada em encontro no Palácio Itamaraty, em Brasília, entre o chanceler francês Jean-Noël Barrot e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O anúncio inicial foi realizado em maio de 2025, em Paris, pelo presidente francês Emmanuel Macron. O Amapá é o único estado brasileiro que faz fronteira com a Guiana Francesa, território ultramarino da França. Autoridades locais avaliam o fim da exigência de visto como positivo para o comércio, o turismo e as relações culturais. A medida estava em debate há 16 anos. O pedido surgiu pelo princípio da reciprocidade, pois turistas franceses não precisam de visto para entrar no Brasil. Até então, brasileiros tinham que viajar até a Embaixada da França, em Brasília, para conseguir o documento. A fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa reúne mais de 30 mil habitantes. Em Oiapoque, no extremo norte do Amapá, vivem mais de 26 mil pessoas. Do outro lado, em São Jorge, são aproximadamente 3 mil moradores. As duas cidades são separadas pelo rio Oiapoque e ligadas pela ponte binacional, construída em cooperação entre Brasil e a França. Além do acordo sobre vistos, Brasil e França assinaram outros instrumentos de cooperação voltados à segurança na região de fronteira.
Agora sim, vamos a Campinas falar do caso daquela jovem que morreu depois de um salto de rope jump. E aí quem conversa com a gente agora sim é a Aline Albuquerque. Bom dia para você.
A Polícia Civil pediu à Justiça a revogação da prisão temporária de João Antônio Piveta e de Gabriel Barros Martins. Eles eram investigados no caso da morte de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos, durante um salto de rope jump em Limeira. O pedido foi feito com base no relatório final do segundo inquérito, que trata da organização do evento e da possível ocultação de provas. Segundo a investigação, não há elementos suficientes que indiquem participação direta de João Antônio na retirada da câmera da vítima, como chegou a ser cogitado anteriormente. A nova linha aponta que uma pessoa ainda não identificada pode ter levado o equipamento logo após a queda. João Antônio disse em depoimento que desceu apenas para verificar os sinais vitais da jovem e ajudar no atendimento. A Polícia Civil também entendeu que não há provas contra Gabriel Barros Martins. O nome dele aparecia na investigação por participação na realização do evento, mas o relatório concluiu que não houve envolvimento direto na morte nem no desaparecimento da câmera. Outros dois investigados neste segundo inquérito, Cauê Felipe Silva e Luiz Gustavo Oliveira, também não foram responsabilizados. A câmera segue desaparecida e ainda é considerada uma das principais provas do caso. Por outro lado, a Polícia Civil decidiu indiciar Eveline dos Santos Gonçalves, apontada como responsável pela organização do evento do grupo Entre Cordas. Para os investigadores, houve falhas graves na estrutura, na divisão de tarefas e na checagem de segurança. Ela foi indiciada por homicídio com dolo eventual, quando há entendimento de que houve risco de causar uma morte, e também por fraude processual, por suspeita de tentativa de interferir na produção de provas. A polícia pediu que a prisão de Eveline seja mantida, agora em caráter preventivo. O caso tem dois inquéritos. No primeiro, já concluído, foram presos os três homens que aparecem nas imagens empurrando Maria Eduarda da ponte, Luiz Felipe Feliciano, Maicon Fernandes Sintra e Vitor de Freitas. No segundo inquérito, que ainda estava em andamento, a justiça decidiu manter a prisão de Eveline e avaliar a situação dos outros investigados. Ao todo, seis pessoas chegaram a ser presas ao longo da investigação.
Agora vamos a Brasília. A Ana Carolina Tomé conversa conosco por lá. Bom dia, Ana.
Oi, Pedro. Bom dia. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante um casal suspeito de vender medicamentos abortivos pela internet. Os produtos eram anunciados para todo o Brasil por meio das redes sociais. A mulher, de 32 anos, trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital da rede pública do DF. Durante a operação desta quinta, os agentes apreenderam cerca de 600 comprimidos do medicamento abortivo. Aproximadamente 60 mil reais em dinheiro, 2 veículos de luxo e 7 celulares em endereços ligados aos investigados. Todo o material agora será submetido à perícia. De acordo com a polícia, os suspeitos tinham pelo menos 15 perfis falsos na internet, com nomes diferentes, criados especialmente para atrair pessoas interessadas em realizar os abortos ilegais. Os medicamentos têm venda proibida no país. O uso é permitido apenas em ambiente hospitalar, com prescrição médica e nos casos previstos em lei. De acordo com o delegado João Guilherme Medeiros, a polícia quer saber agora se os medicamentos vendidos pelo casal foram desviados da saúde pública do DF. O casal preso vai responder por crime contra a saúde pública, considerado hediondo. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Procurada, a Secretaria de Saúde do DF informou que está à disposição para colaborar com as investigações policiais. Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal disse que vai instaurar uma apuração preliminar para verificar se a conduta atribuída à profissional tem relação com o exercício da enfermagem ou com o desempenho de suas atividades profissionais. Se for identificada alguma infração ética, o Conselho vai adotar as medidas cabíveis, assegurando a ampla defesa e o contraditório. Pedro.
De Brasília, vamos para Belo Horizonte, Minas Gerais. Lila Vatti Oliveira chega para conversar com a gente. Bom dia, Lila.
Olá, Pedro. Muito bom dia. Após a prisão de Paola Stephanie Cirino, de 30 anos, identificada como autora do duplo homicídio de um casal de idosos em Belo Horizonte, a polícia investiga se teve a participação de outras pessoas. A mulher passará por audiência de custódia até esta sexta-feira. Ela vai responder por 2 crimes de latrocínio e as penas somadas podem chegar a 60 anos de prisão. A mulher, moradora da região metropolitana da capital, foi presa em um hotel de Itabira, na região central de Minas. Ela estava com filho de 6 anos de idade, que foi entregue aos familiares. À polícia, Paola confirmou ser a autora do crime. Ao delegado Gustavo Barleta, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio da Polícia Civil de Minas Gerais, a investigada disse que o crime não foi premeditado. Ela informou ainda que dopou o casal com remédios antes de cometer o crime e que usou uma faca da residência que foi deixada no imóvel. Depois de sair da casa das vítimas, ela foi de carro até a região central de Belo Horizonte, onde vendeu parte dos objetos roubados. Segundo o delegado, tudo indica que o motorista do carro não teve participação no crime. A polícia contabiliza até o momento o furto de celulares, 5 relógios, joias, cerca de 18 mil reais em espécie, roupas e cartões de crédito. O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a empresária Maria Clotilde Atala, de 76, foram mortos na última segunda-feira no apartamento deles, no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte. A defesa de Paola informou que vai atuar com responsabilidade, respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Qualquer atualização, voltamos aqui durante a nossa programação. Pedro, um ótimo fim de semana a todos.
Boa, Lila Vatti Oliveira, obrigado pelas informações. A gente vem agora aqui para os estúdios da CBN no Rio de Janeiro. Quem está comigo é o Diogo Bugalho. E você já acompanha imagens ao vivo de Copacabana, o dia começando aqui no Rio de Janeiro. Nosso ouvinte Ricardo Marques estava com saudade dessa imagem aí de Copacabana. Tá lá, tá no ar, hein, Ricardo? Para você e para os nossos ouvintes do YouTube Globoplay. O mar ainda calmo, viu? Na manhã de hoje, nesse início de madrugada. O sol ainda não nasceu, mas daqui a pouquinho tá chegando, viu? Logo mais tá chegando por aqui no Rio de Janeiro. Quem já chegou é Diogo Bugalho, tá com a gente ao vivo aqui nos estúdios da CBN Rio. E traz informações pra gente, chamando o VAR aqui, Diogo Bugalho, porque o estado do Rio de Janeiro, que tá sem governador há meses, agora pode ter uma definição finalmente sobre os seus rumos aí, né? Bom dia.
Pois é, Pedro, bom dia pra você. Ainda vai ter que esperar mais uns dias, né? Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, marcou para 26 de agosto o julgamento que vai decidir sobre a sucessão ao governo do estado. Na terça-feira dessa semana, o ministro Flávio Dino, que havia pedido vista no início do julgamento em abril, devolveu os autos do processo e agora os demais ministros devem decidir se o Rio terá uma eleição direta ou indireta para escolher um novo governador após as renúncias de Cláudio Castro e do vice. Aí, relembrando um pouquinho o que aconteceu, né? No dia 23 de março, o ex-governador Cláudio Castro foi condenado à inelegibilidade pelo TSE. Mas no dia anterior ao julgamento ele havia renunciado ao mandato. Em caso de renúncia, a lei prevê uma eleição indireta, com um novo governador sendo escolhido pelos 70 deputados estaduais. Mas, em caso de cassação, a eleição seria direta, com a população indo às urnas. TSE entendeu que a eleição deveria ser indireta, já que a renúncia veio antes da condenação. Mas a medida foi questionada no Supremo pelo partido PSD, que aponta que essa foi uma manobra para manter o grupo político de Castro no poder. Antes da suspensão pelo pedido de vista de Dino, o placar no STF estava em 4-1 pela realização de uma eleição indireta. Mas, Pedro, mesmo que a corte decida por uma eleição direta, a realização do pleito é incerta. Especialistas vêm apontando que não haveria tempo hábil para realizar uma votação antes das eleições gerais de outubro. Enquanto esse julgamento no Supremo não termina, o desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, permanece como governador interino por força de uma liminar. Além disso, caso seja escolhido, né, um novo governador para o mandato tempão, ele fica só até 6 de janeiro, quando toma posse o eleito em outubro, Pedro.
É validade curta, né? Mas agora, pelo menos, temos data para acompanhar essa história, essa novela envolvendo o governo do Rio. Quem quer essa batata quente, hein? Essa é a grande questão. E aí, tá marcado, então, dia 26 ou 29, você falou, Diogo?
26 de agosto.
26 de agosto, né? Daqui a quase 2 meses, então. Um pouquinho mais de um mês. Obrigado pelas informações, Diogo Bugalho. Agora 5h51, para fechar nosso giro pelas praças da CBN no país, a gente vai a São Paulo. O Matheus Souza chega para falar com a gente, direto da capital paulista. Fala, Matheus, bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. Pedro, após sucessivos adiantamentos, finalmente será entregue hoje a reforma do estádio do Ibirapuera. A intervenção recuperou a estrutura histórica do estádio e incluiu novas redes de drenagem, esgoto, elétrica e iluminação, além da revitalização das arquibancadas e das áreas de apoio. O governador Tarcísio de Freitas estará na inauguração. Aliás, Tarcísio tem inaugurado muita coisa nesta semana. Ontem foi a linha 6 Laranja Inacabada e anteontem a estação Washington Luiz da linha 17 Ouro. E isso tem explicação. A legislação eleitoral impede a participação dele em eventos do tipo a partir de amanhã, já que ele é candidato à reeleição. Ontem ele rebateu críticas ao fato de estar fazendo várias entregas nesta semana. Quem também entrega obras hoje em São Paulo é o presidente Lula, que participará por vídeo da inauguração de 7 campos do Instituto Federal em São Paulo. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, estará presente no evento em Mauá, que fica no ABC Paulista. A expansão dessa rede inclui unidades em Mauá, Bauru, Cotia, Miracatu, Osasco, Rio Claro e Santos. Nessa entrega, a intenção é mostrar os feitos do governo federal no estado de São Paulo. E mudando de assunto, a defesa do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto pediu e o juízo adiou o depoimento dele para agosto no processo em que ele é acusado de feminicídio contra a mulher, a soldado Gisele Alves Santana. Ontem foi encerrada a etapa de depoimentos de testemunhas nas audiências de instrução. Ao todo, foram ouvidas 30 pessoas. Caberá à justiça definir se Geraldo Neto vai a júri popular ou se responderá diretamente ao juízo. Por hoje é isso, Pedro. Um bom dia a você e um bom dia ao ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Boa, Matheus. Obrigado pelas suas informações e até segunda-feira, meu amigo. Agora são 5h53. Renatinho, nosso operador, mestre aqui das mesas da CBN Rio. Tem ouvinte aqui, é o caso da nossa ouvinte Brisa, dizendo que só vai trabalhar depois de ouvir o galo rouco cantando. Tem aí? É hora dele, 5h54.
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais, a força que vem do campo.
E hoje o Cassiano Ribeiro conta pra gente que o Brasil corre contra o tempo para manter clientes europeus.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. Depois da pressão do mercado europeu que tirou o Brasil da lista de fornecedores a partir de setembro, o Ministério da Agricultura e Pecuária decidiu aplicar a partir desta semana novas regras de fiscalização para atender às exigências da União Europeia sobre o uso de antimicrobianos na produção de carnes e produtos de origem animal. A partir de agora, empresas que exportam para o mercado europeu terão que comprovar por meio de documentos auditáveis e sistemas de rastreabilidade que os animais e os insumos utilizados na produção não receberam medicamentos proibidos pela legislação da União Europeia durante todo o ciclo de vida. As mudanças atingem as cadeias de aves, ovos, mel, pescados e carne bovina. No caso do frango, por exemplo, a adaptação deve ocorrer com mais rapidez, já que o ciclo de produção é de cerca de 40 dias. O Brasil corre contra o tempo para evitar interrupções nas exportações quando as novas regras entrarem em vigor no dia 3 de setembro. A maior preocupação está na carne bovina, isso porque a União Europeia exige a comprovação de que o animal nunca tenha recebido determinados antimicrobianos desde o nascimento até o abate. O bloqueio das carnes brasileiras no mercado europeu pode ter um impacto de US$ 1 bilhão por ano, considerando o valor exportado pelo Brasil para todo o bloco no ano passado. Além de ampliar os controles nas propriedades e nos frigoríficos, o Ministério da Agricultura também determinou fiscalização mais rigorosa por parte dos auditores federais. Em caso de suspeita do uso de medicamentos proibidos, os lotes poderão ser bloqueados e perder a habilitação para exportação. No site globorural.com.br a gente traz mais detalhes dessas regras, incluindo as listas de antibióticos, antivirais e antiprotozoários que não podem ser usados em criações comerciais com destino à Europa. Eu volto na segunda-feira, bom fim de semana e até lá.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
Mudanças na jornada de trabalho com a possível substituição do modelo 6x1 preocupam o setor produtivo. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, os impactos podem afetar desde o funcionamento de serviços até a produção de alimentos, com reflexo em preços, emprego e produtividade. Projeções indicam que a redução da jornada para 36 horas semanais pode provocar queda imediata do Produto Interno Bruto. Diante desse cenário, o presidente da FAESP, Tirso Meirelles, defende cautela e afirma que a entidade apoia a proposta de flexibilização da jornada apresentada pelo senador Rogério Marinho. Para ele, o modelo garante autonomia, preserva empregos e respeita as particularidades de cada atividade econômica.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h57. Quem está falando com você é o Matheus de Souza, trazendo a notícia de que a polícia prendeu, durante a noite de ontem, duas pessoas suspeitas de pertencer à quadrilha conhecida como Gangue do Quebra-Vidro. Segundo informações obtidas pela TV Globo, os homens haviam acabado de cometer o crime característico da quadrilha, que consiste em quebrar o vidro de um carro parado no trânsito, no congestionamento, para roubar um celular. Esse tipo de ação dura poucos segundos e geralmente acontece em vias movimentadas da capital. Nesse caso, eles pegaram o aparelho da vítima na região do Tatuapé, na Zona Leste. A dupla estava em uma motocicleta elétrica e tentou fugir por uma avenida movimentada e chegou a entrar na contramão enquanto era perseguida pelos agentes. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia do Brás. 5h57.
CBN Primeiras Notícias.
5h58, daqui a pouquinho tem o Jornal da CBN e o Milton Jung chega para conversar com a gente aqui no Primeiras Notícias. E aí os nossos ouvintes aqui mandam muitas mensagens, Milton Jung, sobre o jogo da Croácia com Portugal. Tava aquele 2x1 para Portugal, no último minuto da prorrogação, na verdade dos acréscimos, melhor dizendo, nós tivemos um gol da Croácia que foi anulado porque tocou no fio de cabelo. Se o atacante ali, o atacante fosse careca, né, Milton Rio, talvez não tivesse esse problema. E aí, dizem que a vida imita arte. Eu me lembrei de uma esquete que o Marcelo Adnet fez há alguns anos, da microcâmera celular do VAR, né? Então, o complexo de gold estava à frente da mitocôndria ali, né? E aí foi marcado o impedimento. Polêmico impedimento, mas aí acabou que Portugal passou, Milton. Bom dia para você.
Bom dia para você, Pedro Bonenberg. Bom dia. Sem dúvida, aquele lance final foi impressionante. Primeiro porque foi uma explosão de alegria, né? Para a Croácia, porque seria o gol de empate que levaria o jogo para a prorrogação no último lance da partida. E aí, de repente, para tudo. Vamos analisar o VAR, mas não é o VAR que nós vamos analisar. vamos analisar o chip que está na bola. Porque tem um chip na bola que mostra a pressão. Na tela da TV, de repente, aparece, inclusive, um gráfico com a pressão que a bola sofreu naquele momento. E aí se descobre que o jogador da Croácia havia tocado na bola com, você falou, o fio do cabelo. Seja lá com o que foi, com o que tenha sido. Mas, enfim, tocou e isso fez com que aquele gol fosse anulado e Portugal passasse para a próxima fase. É a tecnologia exposta, aquela que muitas vezes a gente pedia quando via nosso time prejudicado, mas que numa hora como essa a gente demoniza, porque acaba quebrando ali algumas magias do futebol, como esse debate. Mas tocou na cabeça do jogador? Não tocou na cabeça do jogador? Ah, o chip fala mais alto. Tivesse em nossas vidas um chip que resolvesse todos os nossos problemas e nossas dúvidas. Não é, Pedro Borenberg?
É verdade. E aquele gráfico parece um eletrocardiograma da bola, né?
Exatamente.
Agora você imagina o coração do torcedor croata, viu, meu amigo? Não é fácil, não.
É ótima descrição essa que você faz sobre aquele gráfico.
Milton, obrigado pela participação. Bom jornal para vocês e até segunda-feira.
Até segunda-feira e, se Deus quiser, segunda-feira nas quartas de final da Copa do Mundo.
É o que eu espero, meu amigo. Muito obrigado. Agora 6:01, não há espaço para mais nada. Obrigado pela sua participação ao longo dessa semana. O Primeiras Notícias, produzido pela Ana Paula Jalme, nos trabalhos técnicos Renato Silva, Ricardo Garcia em São Paulo. Eu agradeço a sua participação ao longo dessa semana. Te encontro na próxima segunda. Até!
CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger. Repórter CBN.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. O presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, marcou reuniões com representantes de institutos de pesquisa e Big Techs. Os encontros estão marcados para 14 e 16 de julho. Vão ser discutidas regras para levantamento de intenção de voto e estratégias de combate às fake news durante as eleições deste ano. O encontro vem após o episódio em que Nunes Marques suspendeu a divulgação de uma pesquisa do Atlas Intel em maio deste ano. O levantamento apontou uma queda nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro, do PL, logo após o vazamento de conversas entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A cidade de Teherã foi transformada em uma fortaleza para o funeral do antigo líder supremo do Irã, Ali Khamenei. As cerimônias começam neste sábado, mais de 4 meses após a morte dele em ataques de Israel e dos Estados Unidos. As autoridades esperam entre 15 milhões e 20 milhões de pessoas apenas na capital iraniana durante os dias de homenagens. A presença de Mojtaba Khamenei, filho do antigo líder supremo que assumiu o posto no início de março, ainda não foi confirmada. Segundo a imprensa estatal, ele ficou ferido nos ataques que mataram o pai e, desde então, se manifesta apenas por mensagens escritas. No horário de Brasília, 6:03...
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcast. Rede CBN. Top de 5 segundos.
Seis e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que está acompanhando o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta sexta-feira, 3 de julho de 2026.
Representantes do Brasil e dos Estados Unidos voltarão a se reunir na semana que vem para discutir o tarifaço de 25% previsto para entrar em vigor em 15 de julho, se não houver acordo.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, se reuniu ontem com o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, para negociar.
O dia 15 de julho marca o encerramento da investigação baseada na legislação americana que apura práticas desleais de comércio adotadas pelo Brasil.
Para tentar barrar o tarifaço da gestão Donald Trump, o governo brasileiro protocolou um documento chamado de Mapa do Caminho.
O plano aceita aprofundar as discussões e a cooperação técnica em temas sensíveis levantados por Washington, como tarifas alfandegárias, proteção à propriedade intelectual, etanol e desmatamento.
O Itamaraty avisou que o sistema de pagamentos instantâneos PIX é considerado inegociável e rejeitou enfaticamente que a ferramenta promova discriminação.
Na resposta oficial enviada aos americanos, o chanceler Mauro Vieira disse que o PIX é uma infraestrutura pública de acesso aberto que visa ampliar a concorrência e reduzir custos.
O governo argumenta que o PIX não exclui empresas estrangeiras, ampliou o mercado brasileiro de pagamentos digitais e criou novas portas de entrada para provedores privados, incluindo empresas americanas.
O Brasil pede que os Estados Unidos reconsiderem as conclusões da investigação e reafirma o compromisso em resolver as questões comerciais por meio da cooperação.
No mesmo dia, o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, enviou uma carta ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos, pedindo que o governo Trump segure o tarifaço para depois das eleições.
No documento de 86 páginas, o pré-candidato do PL alega que a pressão tarifária dos Estados Unidos favorece o presidente Lula.
Flávio Bolsonaro oferece vantagens comerciais aos americanos, como a eliminação de tarifas para o etanol e a redução da carga tributária de empresas de cartão de crédito.
No dossiê, o pré-candidato do PL promete aprovar leis para que o PIX não seja conectado ao que chamou de arranjos de liquidação transfronteiriços não ocidentais, em uma referência à China.
O senador também sugere que, em vez de tarifas generalizadas, o governo americano aplique a lei Magnitsky sobre os responsáveis pelas práticas comerciais contestadas pelos Estados Unidos.
Nas redes sociais, o presidente Lula acusou o Flávio Bolsonaro de entreguismo e afirmou que a pátria não está à venda.
Lula classificou como uma atitude de traidores da pátria, tentativa de adiar a cobrança das taxas para depois das eleições.
Na nota, o presidente Lula afirmou que nunca houve e nem há qualquer justificativa para o tarifaço, nem agora, nem depois.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, diz que a atuação da família Bolsonaro tem atrapalhado as negociações do Brasil com os Estados Unidos.
O exemplo pode ser também a publicação, por quem estava nos Estados Unidos, um ex-deputado federal, dizendo, né, autor, o patrocinador, né, do tarifaço, esse tarifaço de encomenda, não é? E ao mesmo tempo, alguém aqui no Brasil celebrando nas redes sociais o fato de ter sido imposta. Essas pessoas sempre dificultam muito o trabalho. Não porque são capazes de causar algum alvoroço, mas porque elas poluem o debate político ou colocam num debate que é econômico, comercial, um componente político que não deveria estar.
Agora são 6h08.
Uma auditoria da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro identificou indícios de funcionários fantasmas em todos os 77 órgãos estaduais.
O pente fino do governador em exercício, Ricardo Couto, rastreou comissionados que não passavam por catracas, não logavam em computadores, nem acessavam o sistema eletrônico de documentos da máquina pública.
Segundo o jornal Globo, a maioria dos funcionários que recebiam sem trabalhar era ligada a políticos da Assembleia Legislativa do Rio, à gestão de Cláudio Castro ou a ex-titulares de pastas estaduais.
Entre os exonerados da Secretaria do Ambiente está Marcelo Cabral da Almeida, filho do ex-vereador Marcelino Almeida, que recebia quase R$11 mil e admitiu não lembrar o nome de seu supervisor direto.
Outro nome de destaque na lista de alta criticidade é o de Bruna Castelo Branco, conhecida nas redes sociais como a blogueirinha de São Marcos e missionária digital, e mantinha cargo comissionado na pasta do ambiente.
Em São João de Meriti, a auditoria localizou Cintilaine Alessandra de Souza Silva, que recebia mais de R$ 9 mil, mas alegou desconhecer suas funções no Estado.
A reestruturação administrativa extinguiu subsecretarias inteiras e já soma mais de 4.200 servidores exonerados.
A mudança gerou uma economia prevista de R$ 355 milhões.
6:09.
Um vigilante de 43 anos foi resgatado com vida depois de ficar 8 dias sob os escombros do terremoto na Venezuela.
Graças ao suporte de uma força-tarefa de bombeiros internacionais, o homem sobreviveu após passar mais de 65 horas embaixo de 9 metros de materiais no estacionamento de um shopping.
100 socorristas de diferentes países trabalharam sem parar por mais de 3 dias para salvar Hernán Gil.
Ele recebeu hidratação por meio de uma sonda e ar através de um tubo durante o resgate dramático.
O repórter Pedro Panunzio registrou o resgate ao vivo na Globo News e conversou com o técnico da Defesa Civil de Portugal, que estava emocionado.
O sobrevivente está saindo agora, nesse momento, Hernán Gil, sendo levado em direção aqui a uma ambulância que vai ser encaminhada para o hospital. Um momento, olha só, de muita alegria, os gatitas aqui chorando. Amigo, por que você está chorando? Qual que é o seu sentimento agora, nesse momento?
O sentimento de ter salvado uma vida. Não há nada melhor que esse sentimento.
Vocês trabalharam quantas horas nesse resgate?
Mais de 65 horas. Mas valeu a pena, cada esforço.
Bombeiros brasileiros enviados para a Venezuela encerraram as buscas em uma das áreas por não terem encontrado sinais de vida.
O tenente-coronel Consendei, da Missão Humanitária Brasileira, se emocionou ao falar do encerramento da operação.
É uma decisão difícil, mas que a gente tem essa convicção de que, infelizmente, né, as pessoas vieram a óbito e a gente tem que encerrar a operação com muita tristeza, né, porque a gente estava com muita esperança. Isso para nós é muito difícil, né, porque a gente está trabalhando com aquela ânsia, aquela vontade de fazer acontecer e realmente é difícil encerrar a operação.
Ontem à noite, o governo venezuelano atualizou para 2.595 o número de vítimas que morreram no duplo terremoto. Mais de 11 mil pessoas ficaram feridas.
O número total de desaparecidos permanece uma incógnita diante da falta de dados oficiais do Palácio de Miraflores, embora estimativas da ONU apontem para 50 mil pessoas.
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, negou que os corpos das vítimas tenham sido enterrados em valas comuns.
Em entrevista coletiva a veículos estrangeiros, Delcy criticou o que chamou de uso político da tragédia, uma aparente resposta a grupos de oposição e de pessoas atingidas.
A presidente venezuelana disse que está havendo uma campanha de difamação e narrativa midiática, fabricada para semear o caos e prejudicar os esforços de busca e resgate.
O combate à desinformação foi um dos motivos alegados para militarizar a região de La Guaira, a mais atingida pelos abalos.
Dezenas de organizações não governamentais denunciaram que o exército venezuelano está obstruindo o envio de ajuda humanitária e o acesso a áreas críticas de desastre.
6:12 agora.
A bola para Rafael Leão, aí está Leão, Leão vai olhar, já cruzou, bola na área, cabeceamento, gol!
Acréscimos, Portugal venceu a Croácia por 2-1 de virada e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo.
Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol da carreira no mata-mata de Copas do Mundo, ao converter um pênalti.
Hoje eu à tarde tive um pressentimento que ia haver pênalti. Já estavam preparados desde a tarde, porque sentia que ia acontecer. É difícil, não vou deixar de dizer. Pulsação é muito acelerada, mas tentar confiar naquilo que eu sinto, no meu instinto, e acreditar que eu ia marcar. É isso que eu acredito sempre. Correu bem, foi um desbloqueio também emocional para todos nós, porque depois de marcar sentimos que podíamos ganhar um jogo, e muito feliz, obviamente.
A Croácia teve um gol anulado no último minuto do jogo. O árbitro norueguês contou com o auxílio da tecnologia para não validar o gol, que levaria o duelo para a prorrogação.
Partida contra Portugal pode ter sido a última da carreira de Luka Modric, de 40 anos, numa Copa do Mundo.
Ele é símbolo de uma geração de ouro da Croácia, que foi vice-campeã em 2018 e terceira colocada na Copa seguinte.
Agora, na segunda-feira, Portugal enfrentará a Espanha, num dos principais clássicos do futebol europeu. A seleção espanhola se classificou ao vencer a Áustria por 3 a 0.
Já nesta madrugada, a Suíça derrotou a Argélia por 2 a 0 e aguarda o vencedor de Colômbia e Gana, que se enfrentam hoje às 10h30 da noite, no último jogo da segunda fase da Copa do Mundo.
Nos outros jogos de hoje, a Austrália enfrenta o Egito às 3 da tarde. A Argentina pega Cabo Verde às 7 da noite.
Depois de parar a Espanha, logo na estreia, o goleiro Vozinha terá a missão de barrar Lionel Messi, o maior artilheiro de todas as Copas, com 19 gols.
A seleção brasileira faz hoje o segundo treino para o jogo de domingo contra a Noruega, às 5 da tarde, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
A principal dúvida continua sendo o substituto de Lucas Paquetá, que se machucou no jogo contra o Japão.
Danilo Santos e Gabriel Martinelli aparecem como os principais candidatos.
Um dos nomes mais pedidos pela torcida para ganhar uma chance no time titular de Carlo Ancelotti, o atacante Endrick, disse que terá paciência para esperar a decisão do treinador italiano.
Sempre fiquei tranquilo, porque o Mister, vocês sabem, é um dos treinadores mais vitoriosos do futebol, um dos melhores treinadores do mundo, então ele sabe muito bem o que fazer. Ficou claro, acho que nesse último jogo você vê ele mexendo ali bem. Quem faz o gol é um cara que veio do banco, foi o Martinelli. Então acho que vocês poderiam ficar muito tranquilos que o Mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. Eu fico muito tranquilo com ele e sempre fico seguindo os conselhos dele. E também do staff, que é um staff muito importante para a nossa equipe, onde a gente também busca muito apoio por eles.
Esses são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado a participar. Venha conversar conosco. Aproveite para votar no Gongo e no Personagem da Semana. Nosso WhatsApp é o 99911-9981. 99911-9981. Use o DDD11. Para assistir as imagens do Jornal da CBN, sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou o canal da CBN no YouTube. Jornal da CBN em todas as plataformas digitais. E aí no rádio do seu carro ou no radinho de pilha em cima da pia, já está no ar.
6h16.
Einstein, 25 anos em aliança com o SUS.
O Einstein Hospital Israelita é um sistema que integra assistência em saúde, ensino, pesquisa e inovação, levando qualidade e excelência também ao SUS, onde hoje gerencia 34 unidades. O diretor-geral, Henrique Neves, explica como esse modelo amplia o acesso e a qualidade no atendimento.
O Brasil é muito diverso, né? As necessidades, por exemplo, da Amazônia não são as mesmas necessidades do sertão nordestino, não são as mesmas necessidades do centro-oeste, né? Esta conexão e esta aliança do Einstein com o seu Unix Saúde nos permite vivenciar todas essas realidades e trazer uma contribuição em termos de qualidade e de acesso para as pessoas, né?
Já os projetos do Einstein por meio do PROAD SUS promovem equidade em todo o país, como explica Felipe Pisa, diretor de responsabilidade e filantropia no Einstein.
Hoje a gente tem 45 projetos, são projetos que vão ao encontro de necessidades e o grande exemplo dele é o programa de transplantes. A gente fez 4.500 transplantes para pacientes do SUS no nosso hospital. Estamos em 4 mil municípios, em todos os estados do país, com projetos do PROAD SUS. Isso mostra o impacto de um programa que tem a parceria entre o Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMS, junto a hospitais de excelência como Einstein.
Você ouviu Einstein, 25 anos em aliança com o SUS.
Obrigado por ligar. Sua chamada é muito importante para nós. O tempo estimado de espera é de 42 minutos.
42 minutos?
Reduza o tempo de atendimento do seu call center com agentes de inteligência artificial da Eleven Labs, disponíveis 24 horas, sem espera e sem música de elevador. Acesse elevenlabs.io e conheça mais.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
6:19.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente... era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O Ministério Público do Distrito Federal denunciou a namorada de Pedro Turra e a mãe dela pelo crime de coação no curso do processo contra uma adolescente que denunciou o ex-piloto, que é réu pela morte de Rodrigo Castanheira. Lauane Faria Braier Borges e a mãe, Moara Guimarães Mota, são acusadas de ameaçar a jovem que registrou a ocorrência contra Turra, afirmando que ele a obrigou a ingerir bebida alcoólica e a agrediu com um taser. Em outro episódio, ela afirma que foi empurrada de uma lancha no Lago Paranoá pelo ex-piloto. Segundo a denúncia, Lauane ameaçou divulgar vídeos da vítima caso ela não desistisse da acusação e também enviou mensagens à mãe da adolescente, dizendo que a filha teria prestado falso testemunho e sugerindo que os pais revissem quem é a filha. A acusação afirma ainda que, após o envio das mensagens, elas utilizaram a função apagar para todos do WhatsApp na tentativa de eliminar as provas. O Ministério Público entendeu que há provas suficientes para o início da ação penal e pediu o recebimento da denúncia pela Justiça. O órgão também pediu que, em caso de condenação, Lauane e Moara sejam obrigadas a pagar uma indenização mínima de R$5.000 à vítima. Em março, a Polícia Civil do Distrito Federal instaurou um inquérito para investigar Lauane pelos mesmos fatos. O caso tramita em segredo de justiça. Nossa reportagem tentou falar com a defesa das duas denunciadas, mas não teve retorno. Pedro Arthur Turra está preso na Papuda desde 3 de fevereiro e responde por homicídio doloso. Ele é acusado de matar o adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, agredido com um soco na saída de uma festa em Vicente Pires, no dia 23 de janeiro. Rodrigo caiu, bateu a cabeça e sofreu traumatismo craniano grave. Internado no Hospital Brasília, morreu após 16 dias. Em maio, foi realizada a fase de instrução do caso, que define se será levado a júri popular. Porém, em junho, a Justiça do DF suspendeu o julgamento do caso por tempo indeterminado após um pedido da defesa de Turra de complementação da perícia médica realizada pelo Instituto Médico Legal. Até o momento, não há data prevista para a retomada da tramitação do caso. Reportagem Marina Dantas.
Jornal da CBN.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante um casal suspeito de vender medicamentos abortivos pela internet. Os produtos eram anunciados para todo o Brasil por meio das redes sociais. A mulher, de 32 anos, trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital da rede pública do DF. Durante a operação desta quinta, os agentes apreenderam cerca de 600 comprimidos do medicamento abortivo, aproximadamente R$60 mil em dinheiro. 2 veículos de luxo e 7 celulares em endereços ligados aos investigados. Todo o material agora será submetido à perícia. De acordo com a polícia, os suspeitos tinham pelo menos 15 perfis falsos na internet, com nomes diferentes, criados especialmente para atrair pessoas interessadas em realizar os abortos ilegais. Os medicamentos têm venda proibida no país. O uso é permitido apenas em ambiente hospitalar, com prescrição médica e nos casos previstos em lei. De acordo com o delegado João Guilherme Medeiros, a polícia quer saber agora se os medicamentos vendidos pelo casal foram desviados da saúde pública do DF.
É importante ressaltar que esse medicamento pode não só ensejar o aborto, como também pode trazer sérios e drásticos malefícios à saúde e até mesmo à vida das pessoas que o utilizam. Este casal vinha comercializando o medicamento há aproximadamente 3 anos. As investigações continuam, inclusive, para verificar se essa mulher que foi presa desviava esses medicamentos da rede hospitalar.
O casal preso vai responder por crime contra a saúde pública, considerado hediondo. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Procurada, a Secretaria de Saúde do DF informou que está à disposição para colaborar com as investigações policiais. Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal disse que vai instaurar uma apuração preliminar para verificar se a conduta atribuída à profissional tem relação com o exercício da enfermagem ou com o desempenho de suas atividades profissionais. Se for identificada alguma infração ética, o Conselho vai adotar as medidas cabíveis, assegurando a ampla defesa e o contraditório. Reportagem Ana Carolina Tomé.
Jornal da CBN. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Muito bom dia para você, Eduardo Howen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. E bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
O Serginho Yariwak, nosso ouvinte aqui, está sempre com a gente, mandou uma pergunta. Ele é corredor. Disputa maratona, corre isso, corre aquilo. Está sempre fazendo atividade física. E ele diz assim, ele está se preparando para a primeira meia maratona. E nos treinos longos, acima de 18 quilômetros, começou a sentir desconforto gastrointestinal, que melhora após hidratação. Ele pergunta se isso pode ser aquilo que chamam de diarreia do corredor e o que pode fazer para evitar esse problema durante a prova. E até brinca no final aqui, eu quero chegar no pódio, não no troninho.
Bom dia, Sérgio. Milton, esses sintomas aí de desconforto gastrointestinal aí durante a corrida, principalmente quando ou aumenta a intensidade ou fica mais longo, é um sinal sim que pode ocorrer aquela diarreia do corredor. E a notícia, sim, Sérgio, só para você entender, é que 30, 50% dos atletas têm e sentem esses sintomas gastrointestinais. Então é muito comum, principalmente nas provas longas aí, ou com uma duração que você não está acostumado, ou sem aumentar a intensidade. Então, assim, nesse desconforto, por que que acontece, né? Que é, primeiro, geralmente são três principais fatores. Fisiológico, né? Porque durante ali aquele exercício, o sangue, ele prioriza, né? Ele para de ir para o intestino e prioriza ali para a parte muscular, coração, pulmão. Então, essa falta de sangue, é uma isquemia intestinal ali naquele período que você está mais intenso na corrida, isso acaba aumentando a permeabilidade ali do epitélio e uma inflamação no intestino. Por isso que tem esse desconforto. Outro é o mecânico. Imagina, você está ali 19, 18 quilômetros, 20, 21 quilômetros, com impacto repetitivo ali, né? Um trauma mecânico, o intestino com ele mesmo ali, para lá, para cá, para lá, para cá, isso gera um desconforto. E também o que você comeu, né? Então, a má absorção do que você comeu ali, um alimento.